Será que nós estamos envelhecendo com saúde? Para iniciarmos a segunda temporada do Saúde e Bem-Estar Podcast, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Benhur Soares, doutor em envelhecimento humano.
Saúde e Bem-Estar Podcast. Oferecimento: Hospital Cristo Redentor HCR, AD Pizzas, Personalize Viagens, Ticiane Laboratório, Solucione Móveis Sob Medida. Realização Tua Rádio Alvorada.
Bem, pessoal, na abertura do programa eu falei sobre envelhecer com saúde. Recebendo aqui o professor Benhur, doutor, como já falamos, né, em envelhecimento humano, mas eu prefiro usar a palavra vivendo com saúde. O que você acha, professor? Fica melhor? Ou eu estou sendo preconceituosa com o termo envelhecer? Já vamos começar por aí, né?
Vamos lá, então. Antes de mais nada, espero encontrar todos muito bem.
Bem-vindo.
Há uma relação hoje, Camila, com o processo de envelhecimento. Ele é um processo natural, né? Ele acomete a todo mundo e isso é irreversível. O que nós podemos, assim como seres humanos, é tentar retardar esse processo de envelhecimento. Da mesma forma que hoje a gente tem um cuidado, às vezes, com a nossa casa, da forma como nós pintamos ou nós limpamos, da mesma forma que temos um cuidado com o nosso carro e assim por diante, muitas vezes a pessoa tem esquecido desse autocuidado com o seu bem-estar, a sua saúde ou mesmo com o seu corpo, nosso bem maior. E isso muitas vezes faz com que esse processo de envelhecimento ele seja mais acelerado do que retardado, que é algo que a gente pode, com algumas ações, contribuir. Então, você quer dizer que a minha idade vai mudar? A idade cronológica, que é aquela que a gente conta, né? Ah, eu tenho 30, 33, 35, 50, 80 anos. Isso é cronológico, isso não muda. O que a gente pode conseguir retardar é um processo de envelhecimento biológico, que é o interno, a partir dos nossos cuidados que a gente tem. O fato de ser ou não preconceituoso é que hoje a sociedade ainda tem, eu vou usar o termo preconceito novamente, com tudo o que se caracteriza como sendo velho. Uhum. Né? Então, a gente vê hoje, o meu sofá está velho, eu vou trocar. Né? Minha geladeira está velha, eu vou trocar. E isso significa que quando ocorre o envelhecimento, esse ser, não humano, esse ser, perderia a razão de existir ou de trabalhar, eu vou substituí-lo. E quando isso é levado para o ser humano, porque se cria essa relação preconceituosa com tudo que se envelhece, se gera então uma relação de interpretação errônea, né? Como se o ser, tu envelheceu, então você não presta, você não serve mais, eu vou te substituir. Isso seria no trabalho, em todas as ações, e às vezes a própria relação quanto ocupação dentro de casa, como avô, como avó, como um tio, pai, a mãe, às vezes é um desprezo com essa pessoa que envelhece, né? Os traços muitas vezes estampados pela pele, pelas mãos, que é muito comum desse processo. Então ainda há muito fortemente, sim, um preconceito com a palavra envelhecimento e de forma geral pela sociedade.
E não é fácil, né? Não. Vamos falar a verdade, assim, quando nós nos damos conta de que estamos, né, porque enquanto nós somos muito jovens, isso passa despercebido, me parece, né?
Certo.
Daí, quando você vê, que, como você falou, sinais, alguns sinais, os primeiros sinais, e eu não digo só físicos, né?
Claro.
Você se dá conta que você está nesse processo, né? E eu acredito que pode ser talvez mais, pode ser mais fácil para alguns, mas para outros depende muito da geração também, né? Já Sim. sentem um pouquinho mais. Hoje se fala mais, se estuda mais, né? Você é mestre, né, em ciências da saúde humana, doutor em envelhecimento. Talvez em outra época, né, não se falava tanto,
não.
Professor Benhur.
Não, não se falava porque esse era um processo, vamos dizer assim, muito corriqueiro, e o cidadão, a família, de certa forma, entendia que quando você atingia, isso é relativo, né? Uma questão de idade, 50, 60, tu já era uma pessoa que já tinha vivido meio século. Então, sabia que a morte estava aqui na frente.
Uhum.
Então, alguns estudos, sem dúvida nenhuma, avançaram, e aqui vale a pena fazer um elo, assim, para as pessoas poderem entender, né? Algum tempo atrás, se dizia assim, a cada 4 anos, a nossa expectativa de vida aumentava 1 ano. Uhum. Então, vamos lá. Era 65, passava para 66, né? E assim sucessivamente. Por que aumentava? Por causa da evolução da medicina, saneamento básico, os produtos hospitalares, os equipamentos, isso tudo dava. Hoje, os estudos mais recentes têm trazido que a cada 6 meses se aumenta 1 ano na expectativa de vida. E isso é muito.
Uhum.
Então, agora, recentemente, num congresso internacional, foi trazido que você viver 120, 130, 140 anos será algo assim muito comum de se encontrar.
120?
Isso, até mais.
140?
Está estipulando mais. Agora, aqui cabe uma outra compreensão, né, Camila? Por que isso? Porque ao mesmo tempo que se entende que a vida está sendo prolongada, não necessariamente está se vivendo com qualidade.
Bem,
uhum. Que é aquilo que você falou no início da fala. Então, eu consigo criar um avanço na minha idade cronológica, mas muitas vezes esse contexto difícil que você traz do dia a dia tem feito com que essa idade biológica nossa, ela tenha sofrido um sofrimento maior. Esses percalços todos, e aqui podemos citar algumas coisas, né? Vamos lá. Eu acredito que o urbanismo foi uma delas em cima desse contraponto que você faz. Antigamente, ou se nós voltarmos para trás, as cidades não eram tão urbanas quanto são. Isso significava uma cidade mais pacata, então o estresse era menor. Nós não tínhamos tanta tecnologia, da mesma forma que usamos aqui para levar um conhecimento, nós não tínhamos essa relação de um repertório de informações, muito tempo diante das redes sociais, muito tempo de tela, né? Ao mesmo tempo as pessoas hoje nos encontram aonde nós estivermos, você tem um aplicativo que está te chamando, está te cutucando e tu não responde, então isso gera outros elementos, que não só com um desgaste físico, mas como tu também abordou, um desgaste mental, um desgaste diário de muito tempo respondendo, que antes você tinha que encontrar essa pessoa para conversar.
Uhum.
Então, essas são algumas relações que têm os dois lados. Por um lado, muito benéfico, o urbanismo, o crescimento, a tecnologia. Por outro lado, isso também tem as suas intempéries.
É uma nova rotina, novos hábitos.
Isso, e ajustar.
Novo comportamento.
Ajustar, sim, sabe? Tem que traçar uma linha que a gente chama de justa medida. Eu conseguir controlar esses elementos todos. Isso é muito delicado, porque a pessoa tem que ter uma certa disciplina para conseguir regrar todos esses fatores. Então, dentro dessa linha, Camila, muitas coisas interviram e intervêm para que a vida possa ser prolongada. Dentro dos estudos assim, de envelhecimento humano, de forma geral, a gente aborda sempre a década de 40, né, onde entra a penicilina no mercado, foi um marco assim, porque aí começa então vir os antibióticos, os anti-inflamatórios, é o que faz com que você possa vencer barreiras que antes elas te derrubavam. Então a pessoa com 45 anos, ela vinha a óbito e era entendido como normal.
Uhum.
E hoje já não. Então esses avanços fazem com que a vida possa ser prolongada.
Certo.
Então vamos tentar juntar os pontos que nós abordamos. Mas muitas vezes, essa pessoa, esse cidadão, ele valoriza muito o que a gente chama de bens materiais. Que são as conquistas que você vai tendo na tua vida. Vou exemplificar isso. Você separa a roupa para lavar, você bota o amaciante correto, o tipo de sabão em pó. Você tem uma máquina específica para secar, né? E assim poderia dar vários outros exemplos. Mas muitas vezes a pessoa esquece do seu bem maior. Então, me preocupo muito com os bens materiais e esqueço desse corpo, essa carenagem que nos sustenta. O cuidado com o seu bem-estar, com aquilo que você come, aquilo que você bebe, o quanto você é ativo hoje, o quanto você faz exames regulares, o quanto você procura fazer um check-up, o quanto você está te cuidando, né? Isso, quando se trabalha em sociedade, a gente vê muito assim, a pessoa que se preocupa com... eu tenho que ir levar meu carro para fazer a revisão, não posso esquecer. Blá, blá. E a tua revisão, quando é que você faz? Então, às vezes, a relação de você valorizar aquilo que é feito para você, para a tua saúde, que você pode, então, elevar o avanço da tua idade cronológica de uma maneira de estar com bem-estar. E quando se fala em envelhecimento, o que tem que ser registrado aqui, que é meu, e a gente só pontuou para esclarecer para quem nos ouve, né? É você envelhecer com saúde, significa você ser primeiro uma pessoa funcional. Eu consigo...
Conseguir levantar da cadeira, inclusive.
Consigo levantar da cadeira, eu consigo ir ao banheiro, eu consigo...
Caminhar.
Ir ao mercado, eu consigo me vestir, eu consigo botar um calçado, trocar uma peça de roupa, né? A pessoa tem uma mobilidade para botar uma camisa, botar um agasalho, pegar no guarda-roupa uma coberta, né? Exemplo. Isso é funcionalidade. E outro aspecto é a autonomia. A autonomia que você tem para você fazer todas essas ações por conta própria, sem que você precise de alguém.
Uhum.
E eu quero que entendam, ah, então você está falando mal dos cuidadores. Não, de forma nenhuma. São pessoas abençoadas por Deus, essas aqui, ok? Mas quanto mais você conseguir levar na sua vida a tua autonomia, de você poder ir ao mercado e você passar um cartão, você ter um aplicativo, você pagar uma conta sem você precisar, você poder monitorar a tua conta bancária sem a necessidade de alguém, você poder ir a um mercado, a uma farmácia, fazer as tuas compras com autonomia, você poder entrar no carro com autonomia, saber para onde você vai, manter as funções, você poder armazenar informações, né? Sem você ter os lapsos, e a gente fala isso que é difícil, hoje é difícil, Camila, você às vezes, e vamos tentar juntar de novo o pessoal poder entender, né? Ah, qual é o telefone celular do teu filho, tua filha, teu tio? Às vezes a pessoa não lembra. Por que não lembra? Porque a tecnologia faz isso para mim, tá no meu celular. Uhum. Então a gente está deixando gradativamente de fazer um exercício mental de armazenamento de informações. E esse exercício, não diferente do exercício físico, é o que trabalha com que essas funções possam literalmente exercer o seu papel, né? Seu papel de armazenamento, de cognição, de tomada de decisão, do pensar rápido, de poder agir com certeza, com segurança, poder agir sabendo aquilo que você vai fazer, o que, que eu vou fazer antes, o que eu vou fazer depois. Então, o processo de envelhecimento, ele tem que ser visto muito mais, Camila, do que a idade cronológica. Ele tem que ser visto muito mais do que a ruga que me aparece no meu rosto, né? A relação de ter que trocar um dente por colocar uma prótese, vai muito mais do que isso. Então, são outros elementos que a pessoa daqui a pouco tem que cuidar, porque você está cada vez mais tendo a possibilidade de viver mais, e assim sempre vai preservar a vida do ser, mas não necessariamente essa vida está sendo prolongada com saúde e bem-estar.
Quando se fala em movimento também, tem muito, falamos dos estudos também, muita pesquisa que mostra, inclusive, que musculação, né? Por exemplo, certo. Exercícios como musculação, o movimento do corpo, que ajuda não só a mobilidade, mas inclusive... essa capacidade de armazenar dados sem auxílio, né?
Com
de um
certeza.
Instrumento, de uma tecnologia.
Muito, muito, porque toda pessoa ela tem que entender que não é à toa que o nosso corpo ele é virado em articulação, né?
Nós fomos feitos para nos movimentar.
Exatamente,
certo?
Exatamente. Então, a própria relação da modernidade, interfere. Ela nos joga por uma relação mais sedentária de ser. É o conforto. Então, tanto quer dizer que na tua casa eu tenho um banco de madeira para te sentar na sala. Você vai perceber que não. Você vai comprar um sofá que te agrada não só aos olhos, mas ao teu conforto.
Até e tem isso, uns com massageador.
Isso, né? Isso. Então, o que acontece? Para mim, se transforma confortável ficar sentado. Não tem por que eu me levantar. E quando a gente percebe, você está indo ao oposto daquilo que devia ser. Então, voltamos à questão da justa medida. Acho que é legal descansar, sem dúvida. Às vezes é importante você dormir mais. Mas também há uma necessidade de você se movimentar. Uhum. Se você não se movimentar, você atrofia. E esse atrofiar, Camila, a gente tem que compreender que as primeiras fibras musculares que perdemos são as fibras de força, porque elas param de perder o estímulo. Isso significa você começar a ficar mais frágil, fragilizado em si, né? E aqui caberia uma explicação mais fisiológica, mas de certa forma, você passar muito tempo parado, que a gente chama de sedentarismo, para que se possa entender hoje, nós brasileiros temos um dos maiores índices de todas as Américas, com 47% de pessoas sedentárias. E o que é mais gritante, Camila, entre os jovens, isso chega a 84%. Isso é muito preocupante, de certa forma, pelo lado da saúde. Se nós pensarmos em mercado de trabalho, para nós, da educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, nós teremos uma safra muito grande aqui na frente, pessoas que vão precisar literalmente do nosso trabalho, desse aporte desses profissionais da área da saúde. E de certa forma, não que isso seja legal, porque são pessoas que vão necessitar, porque hoje não estão se cuidando. Uhum. A pessoa, o jovem em especial, está ficando muito tempo literalmente estacionado, parado. Você não vê mais andar de bicicleta como você via, você não vê mais brincar na rua, você não vê mais literalmente brincar com seus amigos da rua, aquelas diversões que se tinha. E a criança hoje está trocando, às vezes, pelo celular, o tablet, o computador, fica mais em casa, mais parado, né? E isso gera um transtorno muito grande e que interfere diretamente nesse processo de envelhecimento, de maneira geral. Então, quando a gente junta esses fatores todos, Camila, o fato da pessoa envelhecer, muitas vezes, ele está atrelado em você deixar de ser funcional por opção. Às vezes a pessoa ela vem para a academia e ela fala assim, ah, não me sinto bem aqui, são só pessoas jovens. Bah, essa pode ser um excelente escudo para você fugir daquilo que você precisa. Os exercícios resistidos, eles vêm cada vez mais comprovando, Camila, que é fundamental que a pessoa faça. E nada mais é do que uma substituição. Você abordou antes na tua fala que as gerações anteriores eram diferentes. As gerações anteriores, elas eram muito mais funcionais. Elas eram muito mais braçais.
Na rotina,
na
né?
Rotina,
no dia a dia.
Diário. Uhum. Nós não tínhamos o carro para fazer isso. 200 metros. Uhum. Nós não tínhamos o carro para me levar na escola.
Nós não tínhamos o controle remoto para começar.
O controle remoto, né? Exatamente. Uhum. Não tinha que... Todas essas ações... elas foram desaparecendo. De novo, não é para entender errado, a gente tem que compreender o que a vida moderna tem nos trazido.
Nos oferece.
A própria relação da entrada de máquina lavar roupa dentro da casa foi um boom, assim, né, na Revolução Industrial. E o que acontece isso? Isso faz com que se diminua as ações funcionais. Ah, então tu quer que a gente lave a roupa na mão? Não. Acho que a máquina lavar roupa é importante. Mas aqui voltamos ao processo de musculação. Eu tenho que fazer uma atividade que compense as ações que eu não mais estou realizando. Porque essas ações que antes eram motrizes e que te davam estímulos físicos, que fazia com que tu te movimentasse, que fazia que você fizesse esforço, que tu carregasse as compras do mercado, isso tudo, elas estão sendo substituídas pelo conforto. E você não está mais trabalhando essas fibras musculares para com que elas se mantenham. E não tem por que o corpo ficar mantendo algo que não está sendo utilizado. Então você vai se fragilizando. E essa fragilização, Camila, é o que faz que uma pessoa, e aí não é o idoso, vamos entender isso. Todos nós aqui estamos envelhecendo. Do momento que esse programa começou até agora, nós envelhecemos. Então o processo de envelhecimento, como disse antes, ele é natural e ele é para todos. Mas quanto mais frágil você estiver, maior é o risco de você ir atravessar uma rua correndo e você cansar. Tá? Mas é uma rua, é 15 metros. E você cansar. porque a tua resistência não é mais a mesma.
Às vezes eu fico pensando, será que um dia nós não vamos começar a nascer assim?
É.
Porque, né?
Esse é um grande
por
risco.
Por vezes dá pra pensar assim.
É, e dá.
nós estamos assim, né?
E isso, vamos lá. E por que isso, Camila? Porque quando a gente aborda desta linha, são as ações genéticas.
É, a teoria da evolução natural, eu penso sempre.
É, mas geneticamente, quanto mais você, quanto cidadão, for ativo, as pessoas que virem de você, teus filhos, irão trazer uma resposta genética desta atividade, que são, que a gente chama de saúde positiva. Sim, uma memória genética, saúde, né? Positiva. Uhum. Eu cuido que eu bebo, que eu como, eu procuro não fumar, eu faço exercício, eu estudo, eu mantenho meu cérebro ativo. Cara, legal, legal. A saúde negativa, ela te leva, então, uma proliferação, vamos dizer assim, com traços genéticos negativos. E a ciência tem mostrado isso. Hoje a gente vê assim, infecção urinária é por causa que eu comi algo muito ácido. Sim, mas infecção urinária, ela é genética. Tu tem uma fragilidade, porque tem gente que come coisas muito apimentadas e não tem infecção. Uhum. Então, há uma fragilidade, sim. Isso é genético. Então, quando a gente fala essa mudança que está acontecendo social, seja postural, né, que é o que tu te refere aqui, sim, há um risco aqui na frente de algumas crianças já nascerem com uma probabilidade maior de serem cifóticas, por exemplo, que é a cifose, que daqui a pouco a baixa relação de estímulo ativo, é aquela criança mais parada, sou mais estacionado de fato, não tenho vontade de me mexer. E por que isso? Porque está se desenvolvendo uma sociedade desta linhagem, vamos dizer assim. Isso tem muito a ver com os progenitores, sem dúvida nenhuma. Então, você tentar se manter ativo, você tentar se manter em bom funcionamento, isso tudo potencializa uma saúde mais positiva, o que gera tanto bem-estar para você como para todos os teus, né? Em especial. Tá, mas eu já tenho filho. Ótimo. Você é o exemplo. O exemplo daquilo que você faz, daquilo que você come, daquilo que teus hábitos de vida. Se você fuma em casa, teu filho, filha, que for, né? Ele tá vendo, ele vai entender que isso moralmente ele é aceito. Aquilo é uma atitude que ela é legal. E isso, muitas vezes, é transferido desta maneira. E quando você vê, eu tenho mais um fumante, mas deixa, não deixa. Hoje já está sendo muito apontado pela sociedade os malefícios que isso traz. Então, se você já tem teus filhos, lembra que você sempre é um exemplo para eles.
Ah, quando nós falamos em movimento, né, professor, nós estamos falando, falamos em musculação, nós estamos falando necessariamente de um movimento com acompanhamento, com equipamento, lá na academia, ou coisa simples como uma caminhada?
São duas ações assim, vamos lá, quando a gente fala em atividade, são duas atividades. Fisiologicamente falando, elas têm cunhos diferentes. Eu saí para fazer uma caminhada, às vezes assim, agora daqui para frente teremos uma temperatura não muito amena, né? Entrada do outono aqui. Então, outono, inverno, às vezes, mas entrada de primavera e verão, a gente vê muita gente caminhando na rua. Às vezes com grupos de amigos, se reúnem e vão dar uma caminhada, né? A própria relação do clima é aquilo empolgante. Esse tipo de atividade é uma atividade que a gente fala que ela é muito aeróbica. É uma atividade que trabalha muito a relação coração-pulmão. Então, isso é muito bom.
Uhum.
Né? Isso é bem interessante. Mas e precisa de uma orientação para isso? O detalhe é como tu vai sistematizar isso. Né? Eu ir caminhar hoje e daqui 2 meses, tenho um hiato muito grande entre essas ações. Então, o legal seria que tu sistematizasse esses para você poder agora saber o quanto eu vou caminhar, qual a distância, qual é a velocidade. E aí você começa a gerar um potencial de ação melhor fisiologicamente para o teu corpo. Não estamos falando aqui em alta performance, estamos falando literalmente em saúde e bem-estar.
Estimular o músculo, mas não sobrecarregar ele, por
isso,
exemplo.
Isso, porque às vezes a pessoa assim, é o urso que estava hibernando, né? Uhum. Agora eu saí da caverna, agora eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Não, uhum. Aí você errou no exagero. E quando nós falamos em academia, falamos em musculação, nós falamos em atividade mais de sobrecarga, de sobrepeso, né? Então ela não é tão mais tão ativa quanto uma caminhada, ela é mais estacionada, mas trabalha a resistência muscular, a força muscular. Vários trabalhos que a minha tem mostrado cada vez mais que não é um nem o outro, é a junção dos dois que a gente precisa. Então isso é muito importante. Na academia a gente tenta temperar o teu treino com esses dois elementos, para que todo mundo possa entender, principalmente visualizando a questão de saúde. Agora, tem uma coisa aqui, Camila. Toda atividade, ela tem que cuidar para ela não ser banalizada.
Uhum.
A banalização é fazer aquilo que eu acho que é bom, ou quando é bom, e o quanto eu acho que é bom. Não é isso. É por isso que existe profissionais da educação física. Então, tu está fazendo uma merchan para você? Não é uma merchan, é uma relação de orientação. Vou te dar um exemplo. Nós atendemos um cliente a semana passada na academia, e ao visualizar os exames dele, eu disse para ele, você não tem que fazer atividade, você precisa ir ao médico. Entendeu?
Sim.
Então é uma relação de um profissional da área da saúde que está olhando para você. E não é você se atirar numa sala de musculação como é boi no pasto. Eu agora vou nesse aparelho, vou botar uma carga que eu acho que tem que fazer, vou fazer X repetição.
Aí você se machuca.
Exato. Se a pessoa cuida, vamos dar um exemplo aqui para todos entenderem. Eu vou fazer um bolo, vou fazer um feijão, eu tenho que dosar a quantidade de água, a quantidade de sal, a quantidade de farinha que se coloca, porque se você errar na dose, não vai ficar bom.
Sim.
A mesma relação é o olhar do profissional para a relação que tu te encontra. Nós falamos antes em repertório motor, né? Tu disseste, ah, mas é que assim, uma vez eu jogava, uma vez tu jogava. Você passar de 6 meses, você é entendido como sedentário. E ao ser entendido como sedentário, você vai ter que baixar um pouco a tua guarda e entender que você vai ter que dar alguns passos para trás para nós reencontrar o momento adequado do movimento para você. Não é porque eu uma vez tinha 18 anos e jogava 3, 4 horas que hoje eu vou fazer isso.
Sim.
Isso
entender
vai me fazer
os
mais
limites,
mal,
né?
Do que bem.
Nós temos limitações também.
Isso, e o que a gente tem visto, Camila, nessas questões de exagero, o que nos assusta como profissionais, às vezes não é uma distensão. Não é? Ah, a pessoa cansou, ficou com dores musculares, depois chamada de dor tardia. Tranquilo. O que tem nos assustado dentro da área do profissional de educação física, como investigador que sou, é a quantidade de mortes, de óbitos por um infarto que tinha acontecido. E não estamos falando de pessoas idosas aqui, nós estamos falando de jovem. Porque aí vem aquilo que nós falamos, estão cada vez mais sedentários. Eu estou indo jogar às vezes com o pessoal da firma, da empresa, mas você não tem condições físicas de fazer esta modalidade. Uma vez eu jogava, uma vez tu jogava. Hoje é diferente. Uma vez nós ia a Porto Alegre de uma forma, agora tem que ir de outra forma.
Sim.
E a gente tem que entender isso. Se nós não entendermos, isso é ignorância. Então, de novo, é um respeito que você tem que dar ao teu bem maior, ao teu corpo. Entender, passar por uma avaliação, ter um olhar um pouco mais criterioso, respeitar os teus limites. E aí nós estamos falando agora de um direcionamento da atividade que ela é específica para você, para o estado que tu te encontra. Isso é melhor. Então assim, Camila, a junção desses dois elementos, desde a caminhada, uma corrida, um pedal, a natação, que ela é aeróbica, agregada a exercícios resistidos, hoje tem sido a melhor receita.
Tem gente que tem uma Land Rover, tem gente que tem um Fusca.
Isso, tem que se entender. Às vezes é por uma condição, literalmente por uma condição.
Né?
Fato.
Professor, a nossa produção, a Júlia, que é nossa produtora, disse, ah, o professor vai passar uns alongamentos aí para nós fazer.
Sim.
Porque assim, por isso que eu lhe falei, por isso que eu lhe perguntei, precisa ser algo monitorado ou tem algo que para o nosso dia a dia serve, que é legal,
claro,
que dá para todo mundo, que é bom, recomendado?
O alongamento, assim, para todo mundo poder compreender, né? Quando a gente fala, vou iniciar uma atividade física, o alongamento ele se enquadra muito bem com o que a gente chama de momento pré-atividade, né? E ele vai começar a fazer uma extensão do teu músculo de uma forma, vamos dizer, controlada, né? Não é aquela extensão tipo esticar a borracha, né? Uhum. Nós estamos estendendo a musculatura e quando você solta do alongamento, o corpo entendeu que você vai tipo usar aquilo. Então ele lubrifica. Ele lubrifica, ele aumenta o aporte sanguíneo local, ele leva substâncias que vão te ativar. Isso melhora, então, de certa forma, a tua mobilidade. Isso é muito bom. Agregando o que a gente conversou aqui, eu posso trabalhar, às vezes, por muito tempo, e o que é muito comum hoje, de 4 horas direto no meu trabalho, às vezes sentado o tempo inteiro. E daqui a pouco, nossa, estou entrando numa estafa já aqui sentado. E, às vezes, é uma resposta do teu corpo dizendo, meu, se movimenta, vai até o banheiro, vai tomar uma água, né? Para simplesmente você sair dessa inércia. Então, alguns exercícios, eles podem ser feitos no próprio posto de trabalho com uma série de 4 ou 5 exercícios que vão ativar a circulação local, vai diminuir o processo de dormência local, melhora essa mobilidade. E isso é interessante. Não é a solução do teu problema, mas ele é interessante. Quer ver?
Com licença. Vamos lá. Se você William, repente, consegue pegar aí...
Tô sentado aqui, tá?
Tá.
Tô sentado no meu trabalho, vamos imaginar que eu tô com a bancada na frente, hoje inserção de dados é muito comum na frente do computador, né? Então daqui a pouco você simplesmente estendeu o teu braço, só o fato de você estender, de tu sair dessa posição, e para todo mundo poder entender, né, Camila, os braços fletidos, a perna fletida, chega em casa, liga a tua mangueira e dobra ela. Se você vê que diminuir a vazão da água... Você está compreendendo que está diminuindo o teu processo de irrigação.
Entendi.
Então, às vezes, a própria dormência, ela acontece por isso, fico muito tempo parado.
Nós iniciamos o programa, eu iniciei com a perna cruzada assim e eu não tirei ela daí
e
até agora.
E daqui a pouco você vai perceber.
Certo.
Às vezes a pessoa não percebe, ela fica 1 hora, 2 horas, 4 horas estacionada. Mas às vezes você não tira 30 minutos para fazer exercício físico.
Com a perna.
Começamos. Tá. Então, em relação, estendi meu braço, ótimo. Estendi, projeta o dorso da mão para frente. Com a outra mão, ó, traciona teus dedos para trás. Isso.
Com as pernas.
Isso, sentado. Tô aqui sentado no meu trabalho, por exemplo, tá? Uhum. E vai perceber que essa musculatura toda aqui vai passar como se fosse um desconforto. Ah, dá uma dorzinha. Uhum. Esse desconforto, nós estamos estendendo essa musculatura. Soltou. Quando você soltar, você vai sentir essa irrigação passando. O outro lado, mesma coisa. Ok? Segurei quanto? 5, 6, 7, 8 segundos. Top. Solta. Movimenta. Articula um pouquinho. Uhum. Show. Mesma coisa.
Tá, o meu tá crocante.
É, estralando. Isso. E às vezes, isso tem explicação, tá? Ó, pra baixo agora, ó, vai entrar com o polegar na parte posterior aqui, ok? E aqui vamos dobrar. E vou forçar um pouquinho aqui, dobrei. Agora vou forçar um pouquinho, que é além da angulação normal. Isso é o alongar. Agora, vou segurar de novo, até 8 segundos aqui, pra não ficar algo muito pesado, né? E eu solto. E vou para o outro lado, mesma coisa. Essa relação, às vezes, da articulação estralar, Camila, ela está associada ao tempo de você ficar estacionado.
Eu não consigo nem ficar com o dedo reto, olha.
Soltamos, mexe de novo, mexe de novo, vem. E olha só agora, quer ver? Ó. Ah, então eu fiz para o braço. Ok, então aqui, ó. Vou cruzar minha perna.
Não precisa nem levantar.
Isso, aqui, ó. Cruzei. Não, deixa eu tirar o celular. Apoia a palma da mão aqui,
levantar,
ó.
Se precisar levantar, eu já tô...
E vou pressionar o meu joelho para baixo aqui.
Escolha o sapatinho.
Tá? Pressiona o joelho para baixo. Assim. Para você vai aparecer melhor que o meu ali.
Deixa eu tirar porque vai ficar feio.
Não, joga para fora. Pressiona aqui um pouquinho.
Tá.
Para baixo.
Para baixo. Aqui. O joelho.
O joelho para baixo.
Entendi. Isso. E o outro pé firme no chão.
Pode ficar firme ali.
Tá.
Tá fazendo uma base. De novo. Estamos forçando um pouquinho agora toda essa região mais interna da coxa.
Tá certo.
Ok? Solto. E vou trocar a perna. Ó. Trás. E você vai ver assim, ó. Tá? Enquanto a gente tá fazendo aqui a série. Muitas pessoas dizem, ah, não consigo nem puxar mais a perna.
É.
Bem-vindo. Estamos começando a apresentar sinais já dessa relação de déficit de mobilidade. Certo? Tracionei.
Que tristeza, gente.
Isso.
Não, não é uma tristeza.
Seguro.
Tá tudo certo.
E volto, ó. Solto. Agora, ó, trás, pega e puxa aqui. Ok?
Até traciona. A cadeira, né?
Isso, interfere na própria cadeira aqui.
Mas e aí até o próprio móvel vai ter que... Nós vamos ter que pensar em adaptá-lo, né, ao nosso corpo, ou não?
Isso. Volta. É. Por isso que algumas cadeiras, elas têm as adaptações, são chamadas adaptações ergonômicas, né?
Uhum.
A gente olhar ali a cadeira do colega, né, com ajuste para o braço, tá para as costas.
É, não, tá bem. Ó, a empresa tá dando as condições ideais para nós trabalharmos.
Isso, isso é uma boa possibilidade.
Professor Benhur. Nós chamamos o professor Benhur porque nós conhecemos ele há mais tempo, né? Em razão, né, dessa relação que
sem
temos.
Sem formalidades.
É, tem esse seu histórico também nas escolas, na própria universidade, né? Tens todo esse conhecimento acadêmico também em função de que se dedica a isso, né? E
claro,
por isso é uma referência para nós também. Iniciamos essa segunda temporada do nosso programa contigo, justamente trazendo esse assunto e buscando essa informação, porque nós sabemos da importância disso para a vida de todos nós. Ninguém escapa,
claro,
né?
Claro.
Infelizmente, algumas pessoas escapam porque, né, acontece, né, de nos deixar, vamos dizer assim,
precocemente.
Mas, de qualquer modo, enquanto nós estivermos com vida, com possibilidade de vivermos bem e com muita qualidade, né, é
claro,
um propósito para todos nós, sem dúvida, e é por isso também que nós estamos aqui, para falar sobre saúde, para falar sobre bem-estar e coisas simples, às vezes, né, que melhora muito nossa rotina, nosso dia a dia. Muito obrigada.
Não, capaz, eu que agradeço, estamos sempre à disposição e que as pessoas aprendam, né, acho que esse é um processo, né, Camila? De aprender a se olhar um pouquinho mais e se valorizar um pouco mais.
É verdade.
Para prevenção, né? Porque senão vocês... Não, mas qualquer coisa eu vou no médico. Não é a questão de você deixar de ir. O médico tá aí também como profissional da área da saúde, nos ajuda muito.
Tem.
Mas o quanto você puder manter a tua saúde em bom, um bom estado, uma boa condição, isso é bom para você dentro desse processo que a gente veio aqui conversar hoje, que é o processo de envelhecimento.
Ah, o professor, por vezes, aparece nas nossas redes sociais, né?
Sempre.
Mas também quem quiser te encontrar, como é que faz? Nos canais digitais, temos
sempre,
aí possibilidade?
Sempre. O próprio Instagram, eu acho que hoje é uma ferramenta interessante para isso, né?
Uhum.
Então, ele tem professor Benhur _ Soares, né? Mas se clicar ali vai achar fácil. Ou mesmo na academia, é um local de encontro sempre.
Show. Obrigada, professor.
Grato.
Vamos
obrigado.
Ser... Vamos estar juntos nessa aí.
Bem,
de
gratidão,
envelhecermos bem, viver bem, é muito importante, né? E é isso que a gente quer para todos nós. Obrigadão. E a gente volta com mais um episódio da segunda temporada do Saúde e Bem-Estar Podcast nos nossos canais digitais, sempre com transmissão às quartas-feiras, 10 horas da manhã.
Você ouviu Saúde e Bem-Estar Podcast. Oferecimento Hospital Cristo Redentor HCR, AD Pizzas, Personalize Viagens, Ticiane Laboratório, Solucione Móveis.